A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o surto de varíola de macaco como uma emergência de preocupação internacional. A doença viral foi identificada na década de 70 na República Democrática do Congo, tornou-se endêmica na África Central e África Ocidental, mas pela primeira vez tem um surto de abrangência global. Do total, 11 nações africanas registraram infectados, representando cerca de 12% dos casos mundiais e com uma das maiores taxas de mortalidade, cerca de 3,7% dos doentes, segundo o Centro de Controle de Doenças da África. Mas as regiões mais afetadas são a Europa e a América. Até o dia 25 de julho, o continente europeu tinha mais de 9.600 casos, a maioria na Espanha, Alemanha e França, de acordo com o Centro de Controle e Prevenções de Doenças da Europa. Nos Estados Unidos, foram confirmadas mais de 3.400 infecções, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do país. Patrícia Beltrão Braga, professora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, analisa a categorização da doença como preocupação internacional. Essa é uma etapa anterior à definição de uma emergência sanitária global, que significaria o descontrole dos contágios em todos os continentes.
Essa categorização acaba criando ferramentas ou protocolos para que as nações, para que os países, né, se organizem de acordo com essas classificações. Então, se teve casos nos últimos 21 dias, se não teve nenhum caso, cada característica de cada país, né, acaba classificando esse país em uma determinada categoria e, de acordo com essa categoria, eles acabam tendo protocolos que eles vão seguir para evitar que a doença se espalhe.
Em 23 de junho de 2022, a primeira reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da OMS avaliou que o risco da doença é considerado moderado a nível global, mas na Europa foi vista como exceção, onde o risco é considerado alto. Na América Latina, os primeiros casos foram registrados em maio. Em junho, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, divulgou diretrizes para orientar equipes médicas a realizar exames de detecção e ajudar a rastrear os contágios. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, da quarta-feira, dia 27, já existem 978 infecções confirmadas. De acordo com estudos preliminares do New England Journal of Medicine, que analisou amostras de 520 infecções em 16 países, em 95% dos casos, o vírus foi transmitido através de relações sexuais. O levantamento foi feito de abril a junho de 2022. No entanto, a doença não pode ser prevenida com o uso de preservativos, porque o contágio acontece no contato com secreções de lesões na pele da pessoa contaminada ou por gotículas de saliva liberadas ao falar, beijar, tossir ou espirrar. Da mesma forma, objetos que tenham contato com a secreção de pessoas infectadas também podem armazenar o vírus ativo. Apesar das evidências, os modos de transmissão que sustentam o surto atual não são totalmente compreendidos, de acordo com Patrícia Beltrão Braga.
Se você tiver com suspeita de estar infectado com alguma doença, o ideal, né, respiratória, ou que você possa transmitir via saliva, o ideal é que a pessoa use máscara, né, para falar com os outros, para não contaminar o ambiente, porque quando a gente fala, a gente elimina essas gotículas pequenininhas de saliva, chamadas perdigotos, né? Essas que a gente não enxerga. Mas você está falando, você está eliminando isso. E essas gotículas podem conter vírus, inclusive o vírus da varíola do macaco, qualquer vírus, né?
A infecção pode ser confirmada pelo método PCR, que detecta o vírus a partir da amplificação do DNA. A OPAS está se esforçando para viabilizar a disponibilidade dos testes. A Fiocruz vem produzindo controles positivos que são importantes para atestar a confiabilidade dos kits PCR. A doença veio parar aqui não pelos macacos, mas porque uma pessoa contaminada o trouxe. Os sintomas mais comuns são febre, fadiga, dor de cabeça e dores musculares. Após o início da febre, em até 5 dias, podem aparecer manchas vermelhas e lesões na pele que provocam coceira. Já no estágio avançado da doença, pode haver aumento dos gânglios na região cervical e inguinal. com úlceras que emitem secreção até que a lesão forme casca e cicatrize. A pessoa só deixa de transmitir o vírus quando a pele está completamente cicatrizada. Acesse a versão online desta matéria para conferir mais informações sobre sintomas e transmissão, debates sobre vacinação, posicionamento do Ministério da Saúde e protocolos da OMS. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.